Dale, dale, torcida santista! Seja muito bem-vindo, torcedor, seja muito bem-vinda, torcedora do Peixe, para mais uma live, mais um podcast do GE Santos aqui no GE.Globo. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando dessa live, deste podcast, mais uma vez, ao lado dos meus amigos e companheiros, Bruno Gutierrez, setorista do Peixe aqui no GE.Globo, Iago Rudá, que daqui a pouquinho estará com a gente, o outro setorista do Peixe, e Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Sejam bem-vindos, meus amigos. E hoje, Bel, vou começar direto e reto contigo para perguntar o seguinte. E aí, caiu a ficha para você de que o Peixe vai jogar a Série B? Já tinha caído ou agora com o Campeonato Brasileiro batendo a porta aí, com a primeira rodada começando neste próximo sábado para o Peixe? Era para ser nesta sexta-feira, foi o jogo alterado para o sábado, né? Mas e aí, Bel, a ficha já tinha caído, caiu agora, tá preparada? O que você espera desse Peixe para essa estreia na Série B? Seja bem-vindo, minha amiga.
Oi, João, Bruno, todos e todas que estão nos vendo, nos ouvindo. Olha, eu acho que assim, pra mim já começou a cair vendo a Série A já rolando, né? Eu acho que independente do Santos já começar, é muito difícil ver que estão acontecendo os jogos, o Santos não está presente. Confesso que, de certo modo, eu acho que a gente ficou tanto tempo com medo disso acontecer, que o fato de já estar acontecendo parece que acaba um pouco uma ansiedade, sabe, João? Eu acho que é claro que eu vou ter muita ansiedade esse ano para que suba. É, espero não ter nenhum tipo de medo para que não caia, porque daí também é morro,
montanhas para
baixo,
né?
Não sei o que acontece comigo. É. E, então eu acho que assim, eu vejo muito o Santos nesse momento como, ok, eu já entendi, eu não tenho mais essa coisa de será que vai, como que vai ser, não. Eu acho que assim, João, não foi um ano que tudo aconteceu, nossa, quanta coisa, quanto azar do Santos, não foi, né, foi quase 21, foi quase 22, foi quase 23, então ok, já para de olhar para esse Santos como o time que nunca caiu, vamos tentar olhar para esse time com mais, a gente precisa de mais vitórias, a gente precisa de mais conquistas do que ser apenas o time que nunca caiu e de um último título grande há quase 15 anos, né, então realmente eu vejo como a gente precisa olhar como um recomeço, não é fácil, mas existem algumas outras coisas no ano que até já falei com corintianos aí que já passaram por isso, falam, poxa, foi um ano que eu acompanhei muito mais meu time, tiveram vários jogos no meu estado, jogos fora de casa. Claro, eu não tô aqui achando nenhuma coisa positiva, nem passando pano pra um time que é rebaixado, longe disso. Mas pro torcedor também não resta ficar remoendo muito isso, sabe, João? Acho que faz um pouco mal. Então é olhar pra frente, que o Santos faça um bom campeonato, foi pro mercado, tem um bom time pra jogar a Série B, não dá para olhar para 2025, quem será que vem, o que, que vai acontecer. Santos tem muita coisa para fazer esse ano antes de olhar com calma para 2025. Então, eu acho que, na minha opinião, assim, tô preparada, acho que já caíram todas as fichas possíveis.
Muito bem, Bel. Ó, vou te falar uma coisa, gostei, viu? Gostei muito do que você falou. É, você aqui é uma das vozes torcidas que mais irradia emoção. Então tem dia que você tá muito feliz, tem dia que você tá muito triste, tem dia que você tá a pé da vida. E eu acho que você passou uma mensagem muito bacana pro torcedor, pra torcedora santista que estão nos vendo. Muito sincera de cara, é isso. Muita coisa passou no ano passado, muita coisa aconteceu, mas agora é um novo ano, o time está se preparando, teve um Campeonato Paulista que acho que serviu de muito alento para o torcedor e para a torcedora santista, e agora é encarar a realidade e pensar para frente, pensar em apoiar o time e pensar no retorno. Eu, mesmo antes do campeonato começar, eu já digo aqui, sem medo de ser feliz, que o Campeonato do Santos é pro retorno, é pro título. Mas já vou chamar o Bruno Gutierrez aqui para tabelar conosco. Guti, de você eu quero saber o seguinte, meu amigo. Peixão caiu o transfer ban e começou a chegar jogador, hein? Patrick, Henrique Dourado parece que tá próximo aí. Eu quero os detalhes que você me traga. É, Serginho chegando também. Enfim, Santos se reforçou. O presidente prometeu ali ao final do Campeonato Paulista, né, que ainda traria peças pontuais. A minha opinião é de que o Patrick é a peça mais forte. Acho que vai se encaixar bem nesse elenco santista para dar opções. Outra forma de jogar, né, com o Patrick, acho que ele vai cair mais pela ponta, mas não como, né, um beirada ali, um extremo de um contra um, dando outra característica de jogo. Mas, enfim, Guti, traga pra gente aqui, pros torcedores, pras torcedoras santistas, quais são as novidades nessa cara do peixe aí pra começar a Série B. Seja bem-vindo, meu amigo.
Salve, salve, João, Bel, todo mundo que acompanha nossa live barra podcast aqui, né, pra falar do Santos. JP, eu brinco que o Santos tá que nem naqueles times da NBA, na data limite, né, no deadline das trocas.
Verdade.
Quando se começa a fazer uma série de trocas e vem 4, 5 jogadores de uma vez. O Santos tá nessa, né? A sexta-feira é a data limite para você inscrever não, né? Ter no bid, né, da CBF, os jogadores que disputaram estaduais por outros times, né? Não necessariamente o estadual de São Paulo, mas pelo Brasil afora. É uma data excepcional, né, dada pela CBF para que ocorram essas trocas, e o Santos está ativo no mercado, né? De manhã a gente deu aí esse acerto com o Serginho, que foi até uma surpresa, né? Na nossa apuração começou até com o Murilo Tauro, né, nosso setorista da TV que acompanha o Santos, que veio para ele esse nome. A gente foi atrás, a Ana Canhedo conseguiu confirmar. O Serginho é um jogador formado nas categorias de base do Santos, muita gente não vai lembrar, porque é um jogador que só disputou uma partida oficial pelo clube, né? É da geração do Neymar e rodou bastante o Brasil, né? Foi emprestado para o Palmeiras, Oeste, enfim, estava no Maringá, vice-campeão paranaense, foi até eleito para a seleção do Campeonato Paranaense, pode jogar tanto como meia, como como segundo atacante, um pouco mais à frente, pode ajudar aí o técnico Fábio Carille em diversas posições. O Santos, agora quando a gente estava começando a nossa live, anunciou oficialmente a chegada do Patrick, né? E como você bem disse, JP, é um jogador dos que podem vir nesse momento de maior peso, né? Que pode vir realmente para ser um reforço, né? Não só uma contratação para o Santos para esse início de Série B. O Henrique Dourado é até um jogador que o nosso colega que já está aqui conosco, Iago Rudá, meu parceiro de cobertura do Santos, foi quem conseguiu um pouco mais de detalhes, né? Daqui a pouco já passo até a palavra para ele sobre o Henrique. E a gente também tem a situação do Maceió, né? Que o Santos queria trazer, mas ele é de São Caetano, está emprestado para a Portuguesa. A Portuguesa não está afim de liberar o Maceió antes do término do contrato. Ele tem contrato com a Lusa até setembro desse ano. Então, o Maceió é uma oportunidade de mercado que talvez ocorra somente para o segundo semestre, e aguardando também a situação do Escobar, lateral esquerdo do Fortaleza, né, que ainda não foi regularizado no BID. Quem foi regularizado no BID foi o Rodrigo Ferreira, né, lateral direito do Mirassol, disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, já estava treinando com o time aí há mais de um mês no CT Rei Pelé, mas lógico, sem ser regularizado por causa do transfer ban, e também porque não podia defender o Santos, já que já tinha defendido o Mirassol antes no Paulistão, né? Chega justamente para a Série B e agora regularizado já pode ser aí até relacionado pelo Fábio Carille para essa estreia contra o Paysandu.
Muito bem, Iago Rudá já está conosco aqui, eu já jogo a bola para você, Iaguinho. Guti levantou, você tem que cortar, né? Traga as maiores informações aqui para a gente, e quero que você comente também sobre a saída ou não do Bruno Marques, uma questão que você também trouxe mais cedo no GE.Globo, que pode estar dificultando, ele que foi inscrito na Série B, mas está um pouco fora dos planos do Peixe, né?
Boa, fala João, fala Bel, Guti, torcida do Santos que tá nos acompanhando. Ó, desculpa o atraso, é que eu tava no telefone com uma fonte importantíssima do Santos. A gente tá correndo, como o Guti muito bem falou, hoje é meio que o último dia dessa janela excepcional, assim, é informação pra lá e pra cá, um monte de gente, empresário tentando cavar coisa no Santos, e a gente precisa checar. Então vamos lá, por que que eu cheguei atrasado? Eu e a Ana, a gente tá apurando a questão dos centroavantes, né? A gente... Eu acho que tá subindo agora, ou se já não tá no ar, vai subir daqui uns 4, 5 minutinhos. A gente deu um panorama de uma espécie de queda de braço interna no Santos entre a comissão técnica e a diretoria. O pessoal do Fábio Carille, eles querem um centroavante com o perfil do Julio Furch, um cara alto, de grande força física, para que faça esse pivô, jogue de costas para o gol, para ser mais uma opção para o Santos na disputa da Série B. Já a diretoria entende que o Santos está bem servido, com o Furt, com o William Bigode, que não é necessariamente um centroavante, mas ele pode atuar ali na função, e com o Enzo Monteiro, jogador formado na base do Santos, que fez uma excelente copinha, tá inscrito, quer dizer, tá inscrito na Série B, Gucci? Acho que tá, né?
Tá inscrito.
Tá inscrito na Série B e o Santos conta com ele para a sequência da temporada. A comissão técnica quer um cara mais experiente e a diretoria quer que o Santos quer que a comissão técnica dê mais espaço para o Enzo. Então tem uma espécie aí de queda de braço. E a notícia que a gente está subindo é que o Santos consultou o Gé, centroavante da Ponte Preta, um cara que foi referendado aí pelo Fábio Carilli. A Ponte Preta não quer ceder. E o Santos está correndo muito contra o tempo para ver o que vai fazer. Então a gente fez uma matéria mostrando assim, essa queda de braço interna entre comissão técnica e diretoria por essa questão do centroavante. E quanto ao Bruno Marques, que é também centroavante, jogador que ele não fez toda a base no Santos, mas ele terminou a base no Santos e foi profissionalizado lá no Peixe, ele não está nos planos, ele foi inscrito. Tem três jogadores do Santos que estão inscritos na Série B que não estão nos planos do Santos. São eles: o Dodô, a gente já deu uma matéria sobre isso ao longo dessa semana explicando a situação dele. O Dodô, ele até recebeu algumas sondagens, uma, salvo engano, foi do Sport Recife, só que ele não quer, ele tem uma questão pessoal, ele vai ter um filho em breve e ele quer que esse filho nasça em Santos. Então, a diretoria meio que entende a situação dele, ele tá lá no grupo, ele vai ser relacionado quando o Souza, o Kevson, os outros laterais esquerdos do Santos, o Rainer, né, não tiverem à disposição, ele tá lá até que isso seja resolvido. O Morelos e o Bruno Marques. São esses três jogadores que estão inscritos, mas não estão nos planos do Santos. E o Bruno Marques tem uma questão curiosa, que ele tem proposta para ser emprestado para fora, só que tem uma regra da FIFA que permite até sete empréstimos internacionais. E o Santos já preencheu todos eles. O Zanocello, João Basso, Rodrigo Fernandes, Lucas Braga, Lucas Pires, Natan, tá faltando um, Carabarral, lembrei. Enfim, o Santos já preencheu as sete vagas internacionais de empréstimo e o Bruno não pode ser emprestado para fora. Ele tem que esperar até o comecinho de julho, que é quando acaba o contrato do Basso. São quatro contratos que acabam no fim de junho. E aí o Santos tem que esperar. E ele vai ficar lá no treinando com o grupo, sendo relacionado também, mas já sabe que está fora dos planos. Aí os empresários dele vão tentar emprestar ele para algum time brasileiro, que poderia sim ser feito, só que por enquanto não tem nenhuma proposta para ele. Então é isso, dia corrido. Hoje o dia vai ser bem corrido do Santos, porque fecha a janela. O Santos estreia no sábado, na Série B do Brasileirão. E se não contratar até agora, só vai poder contratar em julho. Então, o mercado aquecidíssimo do Santos para esse começo de Série B. E o ponto crítico dessa formação de elenco, vamos colocar assim, é mesmo posição de centroavante. O Carilli quer muito um novo jogador aí para fazer sombra para o Furt, só que a diretoria aposta no Enzo Monteiro.
E Bel, já quero sua opinião sobre isso. Você acha que o Santos precisa de um outro centroavante mais com as características do Furt, de proteção de bola, de presença de área? Acha que é suficiente com as peças que estão aí? Procuraria uma outra forma, um outro estilo de centroavante no mercado? Qual que é a sua visão de tudo isso, Bel?
Cara, eu tava pensando enquanto você tava falando, porque a gente teve um ponto parecido ano passado com o David Washington, né? Então assim, se o Santos tava tão maluco por ter esse centroavante, por ter essa pessoa jovem, identificado com o Santos, é um cara que sempre posta que tá torcendo pelo Santos, então eu acho que parece bastante que talvez essa gestão se arrependeria muito, assim, de ter negociado o David, de não ter seguido com ele, porque ele era um cara que poderia muito bem fazer essa sombra, porque hoje estaria um pouco mais, com mais maturidade. A gente viu a troca de Caio Jorge para Marcos Leonardo muito rápido. Marcos Leonardo teve uma maturidade muito rápida e também poderia ter acontecido isso com o David Washington. Eu acho que o meu medo é você, se você só tiver o Furt e se você só tiver o Enzo, talvez seja uma problemática por conta de ser um menino, né? Da gente mais uma vez queimar. O próprio Bruno Marques também foi um cara, o Bruno Marques, o Juan, foram dois centroavantes que vieram da base que, de fato, não deram certo e foram queimados de maneira rápida, até porque não deu certo no time do Santos. Eu não sei quanto tempo vai demorar para o Bigode voltar, qual é a forma que o Bigode vai voltar, mas aí se você contrata uma outra pessoa, aí você vai ter um time que você vai ter o Furt, o Bigode, o Enzo querendo jogar, e aí mais uma pessoa. E eu não sei também, se não der certo a venda do Morelos, a negociação do Morelos, tudo bem, até aí o Santos não está a fim de jogar, de tê-lo no time, mas isso também aconteceu com o Dodô. Isso também aconteceu com outros caras que o Santos entende que não é o momento, mas depois tem que precisar usar porque não tem o que fazer com o jogador. Já viu várias vezes o Santos falando que não precisava, precisava do Felipe Jonathan e ele continuou por um bom tempo. Então, eu tenho um pouco de receio dessa contratação, visto que a ideia do Morelos ainda é uma ideia e que você tem a questão do bigode. Então, você teria quatro centroavantes para, né, quatro jogadores para a mesma função.
Eu concordo que seria bom ter um outro centroavante com características mais de finalização, de proteção de bola. Não vejo realmente o Morelos sendo útil a esse time do Santos por tudo que ele apresentou no Santos. É de se estudar. O Iago trouxe muito bem, vai ser um dia decisivo, mas em dias como esse, como o Guti deu um exemplo ótimo do trade deadline da NBA, tem que se tomar cuidado também para não se fazer um negócio que daqui a algum tempo se mostre ruim, oneroso, enfim, todos esses aspectos que a gente já viu, não só o Santos, mas muitos clubes aqui no Brasil fazerem, né? Contratar alguém às pressas, no impulso, e depois acabar ficando, se tornando um peso mesmo para o clube, como é o caso do Morelos, por exemplo. Trouxe ali, tentando naquela busca por fortalecer o elenco para a luta contra a Série B no ano passado, e ele não foi o que se esperava e onerou demais a folha do Peixe. Bruno Gutierrez, eu falei no comecinho aqui que eu enxergo o Santos como o grande candidato ao título dessa Série B, um fortíssimo candidato a subir para a Série A de 2025, mas agora vamos falar um pouquinho, né? O campeonato começa neste próximo sábado, entre Santos e Paysandu, a primeira rodada, o primeiro jogo do Peixe. E aí, qual que é a sua expectativa? Como você enxerga esse time do Santos para a Série B? Independente dessa galera que tá chegando, que foi nosso primeiro destaque aqui, mas você enxerga um time forte, competente, suficiente para alcançar esse acesso o quanto antes?
Olha, JP, sem dúvidas, eu acredito que o Santos, não só pelo tamanho, né, do Santos, a história, o peso da camisa, que conta também, né, dentro desse pacote em que o time chega como favorito da Série B, né, até colocado aqui por nós do GE como o favorito ao título hoje no guia da Série B, mas também pelo que o time apresentou nesses quatro primeiros meses, sendo vice-campeão paulista, numa decisão contra um Palmeiras que vem de um trabalho de 4 anos do Abel Ferreira, muito sólido, e sabendo enfrentar de igual para igual o Palmeiras, apesar das limitações de um elenco que está em reconstrução, em um ano de reconstrução do Santos, e ainda com muitas dificuldades financeiras, o Santos respondeu muito bem em campo. Eu acho que, por mais que tenha o peso da camisa, todo o histórico que eu disse, o campo sempre vai falar mais alto. E no campo, o Santos tem dado resposta. Acho que até por isso, o Santos entra com favoritismo por estar jogando futebol, por estar conseguindo os resultados, por ter tido um desempenho no Paulista que nunca teve desde que o Paulista é disputado com 16 clubes nesse formato. Foi a melhor campanha do Santos desde que foi feito esse formato, se não me engano, em 2017, né, com 16 clubes. Então, o Santos tem tudo para corresponder à expectativa da imprensa, da própria torcida, da diretoria até também, em conseguir esse acesso e, muito possivelmente, com título, né? Até porque tem uma folha que foi até revelada pelo presidente Marcelo Teixeira, na última quarta-feira, naquele balanço dos 100 dias, uma folha salarial de 11 milhões e meio de reais, né? Que é uma folha muito acima para um padrão de Série B. A gente pega o Juventude, que hoje está na Série A e estava na Série B, a folha do Juventude é de 2 milhões e meio. Então, é aí 4 vezes menos que o Santos, né? Quase 5 vezes menor que a do Santos. Então, por todo esse peso e investimento que o Santos tem, a capacidade do Santos, o Santos é o favorito, mas tem que provar no campo esse favoritismo. Como eu disse, o campo sempre vai falar mais alto. Eu só queria dar um pitaco também nessa questão do atacante, JP. Nessa queda de braço entre diretoria e comissão técnica, eu tendo a ficar mais do lado da comissão técnica, porque o Fábio Carilli enxerga o William como um segundo atacante, um jogador que pode jogar junto com o centroavante, né, vindo mais por trás ali, e não necessariamente fazendo essa função de homem-gol, do cara alto que vai segurar a bola, que vai fazer um pivô, como faz muito bem o Furt, E o Enzo Monteiro é um garoto, e como a própria Abel, o Iago disse, pode se arriscar a queimar o Enzo, ele entrando numa fogueira sem ter o furt, e sem ser testado, ainda mais numa Série B, que é uma série naturalmente mais física, né? Mais de contato. Então a vinda de um centroavante eu vejo como positiva nesse sentido, de ter um cara para ser o reserva do furt e que também possa até proteger um pouco o Enzo para ser dosada, né, essa entrada do Enzo no time principal. O Enzo que ainda não fez a sua estreia e tem grandes chances de ser relacionado para essa partida, tanto que ele estava relacionado para jogar pelo time sub-20 na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, mas foi retirado da concentração do sub-20 para ir treinar com os profissionais, porque tem a chance dele ser relacionado para esse jogo contra o Paysandu.
Boa, Guti. Então você está comigo nessa. Vê que o Santos, no caso de trazer algum atacante, tem que ser mais com essa característica de finalizador, de jogador de área, de proteção de bola. Porque, como eu até disse, né, no caso da chegada do Patrick, abre um leque também para o Santos mudar o estilo de jogo, não jogar apenas com dois pontos, jogar com dois meio-campistas abertos. E aí você teria uma possibilidade muito boa de jogar com William Bigode fute, ou William Bigode algum centroavante mesmo, né, mais de finalização, de presença diária. Enfim, eu acho que o Santos montou realmente um elenco bom para a Série B, bem forte. E, Iaguinho, eu não lembro de cabeça, não sei se você vai lembrar também, não quero pegá-lo desprevenido, mas quando o Marcelo Teixeira assume a presidência do Santos, ele dá mais ou menos, ele estipula mais ou menos o valor que ele queria ter de folha salarial. Ele está cumprindo isso? Ele deu uma ultrapassada? Você lembra de algo assim? E aproveitando, no caso de não saber exatamente os valores, você acha que está de bom tamanho para o Santos? O Santos deu uma exagerada no mercado? Qual que é a sua sensação? Lembrando que estamos gravando aqui ainda nesse momento 3:01 da tarde da sexta-feira, pode ser que até o final do dia surja mais alguém aí para o time do Peixe, mas você acha que o Santos deu uma exagerada ou está na medida, Iaguinho?
Não, o Gonçalo Escobar foi anunciado.
Então, informação, boa, informação de última hora, Escobar anunciado pelo Peixe. Guti, chega a ser quase cômico, né? Eu falei há 30 segundos atrás, ó, estamos gravando às 3:01 e aqui, ó, acabou de virar para 3:02 e temos um novo reforço do Peixe, mas Iaguinho, acho que a pergunta ainda está válida, meu amigo.
Boa. O Joãozinho, o Marcelo, no dia que ele é eleito, é dia 9 de dezembro do ano passado, ele não fala em valores, mas em uma das primeiras coletivas dele no ano, que ele estava junto com o Galo, ele fez um pronunciamento, ele mostrou as contas do Rueda, mostrou meio que quais eram os objetivos dele de médio e curto prazo. Ele deu uma coletiva de imprensa e depois ele foi embora. O Galo continuou respondendo jornalistas. E aí eu perguntei, curiosamente foi até eu mesmo que perguntei para o Galo qual que seria o valor da folha. Na época, o valor da folha estava em 8 milhões. A folha do grupo A, que é o grupo dos jogadores que jogam. E tinha mais um valor ali que, se eu não me engano, era um e alguma coisa dos jogadores do grupo B, que na época tinha o Mendonça, tinha o Lucas Lima. O Galo tinha dito na época que o valor ficaria naquela faixa mesmo, de 8 milhões de reais. Agora, com 11 milhões de reais, eu acho que o Santos está exagerando, sim. Esse time está muito caro para jogar Série B e estaria caro, inclusive, para jogar Série A, tendo em vista o quanto que o Santos arrecada em relação aos outros clubes da Série A. Só que a gente também precisa contextualizar aqui que o projeto do Santos, é claro, o Santos precisa enfrentar a realidade que é a Série B e a obrigação de voltar para a Série A. Mas o projeto do Santos é que esse elenco se mantenha o mesmo para o ano de 2025, considerando que o Santos suba para a Série A, retorne, porque já retornou para a Copa do Brasil, né? E vá em busca do título do Campeonato Paulista do ano que vem. Então, o Marcelo Teixeira e a diretoria do Santos pensam dessa forma. Esse é o time que vai disputar a Série B, mas esse também é o time que o Santos planeja que dispute a Série A de 2025. É claro, deve chegar um ou outro jogador, fazer alguma outra mudança, mas o elenco do Santos para o ano que vem é esse também. Então, se você for olhar dessa forma, talvez não esteja tão caro, já que o Santos está pensando em fazer, olha, a gente faz monta o time agora, dá entrosamento para ele, já dá uma cara para o ano que vem a gente vir com tudo na Série A, talvez pegar uma vaga de Libertadores e bem na Copa do Brasil, brigar pelo título do Campeonato Paulista e em 2026 voltar a disputar as competições internacionais. E aí, trazendo para o assunto principal, que é a Série B, eu já falei isso numa outra participação minha aqui no nosso GE Santos. Cara, o Santos tem a obrigação é muito obrigação de subir. E o Santos tem que ser o campeão. O Santos é o único favorito ao título, sozinho, de longe, mas por muito, muito mesmo, assim, a folha mais cara, o elenco mais badalado, o time que vai ter mais mídia, quem vai levar a torcida para tudo que é estádio. O Santos quer jogar no Maracanã, quer jogar no Mané Garrincha, então as expectativas em cima do Santos são enormes. E o Santos tem que corresponder. O Santos tem a obrigação de subir. O Santos é sozinho, o único candidato ao título. O Santos tem que ser o campeão da Série B esse ano.
Muito bem, Aguinho. Colocou uma pressão na galera, mas acho que uma pressão justa e muito bem justificada. O Eli Ferreira... O Eli Ferreira faz até um comentário aqui pra gente finalizar aquela questão do centroavantes, e eu concordo com ele. Ele falou, David Washington seria titular desse time, com certeza. E eu acho que ele ia brigar forte com o Furt ali, que eu também gosto bastante do Furt, mas acho que seria uma opção, com certeza, muito boa pro Peixe. Bel, vou te dar o direito de resposta aí, de certa forma, para o que o Iago falou, mas quero saber sua opinião também sobre esse ponto que comentamos. Você acha que o Santos deu uma exageradinha? Te preocupa, de alguma forma, essa folha tão cara?
De forma nenhuma, assim. Primeiro, eu falo, primeiro não sei o que pago, mas acho que pagando, fora do transfer ban, e você conseguindo pagar, não atrasando o salário... Eu acho que, assim, eu sei que, né, teve a comparação até com o Chugut falou do Juventude e tal, mas o Santos, ele não é um time que, né, não desmerecendo, mas ele, não exatamente Juventude, mas qualquer outro time, às vezes, de Série B, que se tudo bem, né, passar mais um ano na Série B, se fizer um bom, por exemplo, o Santos não venceu o Paulista, mas fez um bom campeonato, tá ok. Tem outros times que são assim também. Não subiu, mas fez uma Série B, ok. E eu concordo 100% com o Iago no sentido de que o Santos tem total obrigação. Já falei em outras lives, eu não vejo o Santista ligando para título ou não, mas eu vejo uma total obrigação de subir. É vexame eu fazer o que tem que fazer, ou fazer o mínimo. Eu não, realmente, assim, conseguindo pagar esses jogadores, ter uma rotatividade, e você, se você é muito melhor hoje, né, o Marcelo pegar todo o dinheiro dele e focar para conseguir subir, do que ser um cara que vai chegar lá no fim do ano e falar, nossa, eu deveria ter feito tal coisa. E aí vem essa outra parte do que você está trazendo. Então, como é que a gente vai conseguir esse dinheiro? A gente vai levar esse time para jogar no Maracanã? Quanto custa o Maracanã? Maracanã, você não é tirando ali, se ajeitar com a agenda do Flamengo ou os outros times cariocas, você não tem que se ajeitar com um grande time, né, para que você veja se tem a disponibilidade ou não. Então, assim, existe esse valor, como que você vai conseguir ser rentável com isso? Então, cara, eu acho que, de fato, assim, não fico tão abismada com isso, até dentro do que os meninos falaram, que já é um time que já está se formando para 2025, que daí vai ser um ano muito mais difícil, mas que o Santos, de certa forma, acredito que ele está fazendo de tudo para que, de forma alguma, ele olhe para trás e fale, a gente podia ter investido mais. Pagando em dia, não deixando ninguém desconfortável, pagando imagem e tudo isso, que é o que a gente espera, né, o mínimo... Nem só jogadores, como todo o Santos, né? Todas as pessoas que trabalham dentro do Santos, eu não vejo nenhum problema.
Muito bem, Bel. Só respondendo ao Caio aqui também, que está no chat conosco, ele pergunta se alguém sabe dizer se o Escobar será anunciado hoje. O Bruno Gutierrez trouxe em primeira mão aqui, estávamos ao vivo, que Gonzalo Escobar já foi anunciado pelo Santos, então é um reforço confirmado, apenas trazendo uma resposta aqui ao Caio, que está acompanhando a live conosco. Bruno Gutierrez, um tema que quero dizer, e não por acaso tenho o Rei Pelé aqui atrás de mim nesta apresentação desta live, é que o Santos já tinha prometido, né, que não utilizaria a camisa 10 para preservar a memória do Rei na Série B, e aí fez uma espécie de cápsula do tempo ali no vestiário, colocou a 10 que ninguém vai usar. Queria que você comentasse isso, trouxesse seus pontos, se achou bacana a ação que o Santos fez, já dando meu pitaco, eu gostei.
É isso, JP. O presidente Marcelo Teixeira, ele tem sido tanto quanto midiático, né? Isso desde que ele assumiu, né? O próprio técnico Fábio Carille foi anunciado nas redes sociais dele antes das redes sociais do Santos. Então, nas redes sociais do presidente Marcelo Teixeira foi divulgado um pequeno trecho de um vídeo, está até com o logo da Santos TV, mas a própria Santos TV ainda, até a gente entrar na live, não tinha divulgado esse vídeo, que o Santos fez ali uma espécie de cápsula do tempo, né? Quem conhece vestiário de estádio, né? Sempre tem aquelas baias, né, separadas para cada um dos jogadores. Uma dessas baias que fica ali à direita, né, do armário do rei, né? A Vila Belmiro tem um armário do Pelé, que tem uma porta, que é trancado, que ninguém sabe o que o rei guardou ali quando se despediu do Santos na década de 70. E ao lado dele foi colocado ali na baia uma porta de acrílico, então todo mundo consegue ver a camisa, e foi pendurada a camisa 10. Nessa cerimônia realizada hoje, sexta-feira, né, o presidente Marcelo Teixeira aproveitou que o elenco do Santos foi treinar na Vila Belmiro para fazer essa cerimônia, então já falou ali com o elenco, né? O vídeo divulgado pelo Marcelo não revelou as palavras que foram ditas, mas ele foi aplaudido, tudo, e daí ele coloca essa camisa 10 dentro do vestiário, depois vai até ali o Juliano, que utilizou, né, a camisa 10, que seria naturalmente dele se o Santos fosse utilizar na Série B. O Juliano ainda vai lá e dá uma última ajeitada na camisa para ficar bonito ali, com o número 10 virado, né, para quem passar pelo vestiário do Santos poder ver a camisa 10. Eu acho que fica como um símbolo, né, da meta do Santos para esse ano, que é retirar essa camisa 10 de dentro do armário, né, de trazer o Santos de volta, né. O Marcelo também apela para esse simbolismo dos caras que vão ali em todo jogo na Vila Belmiro entrar no vestiário e olhar aquela camisa. A gente tem a visita guiada no Memorial das Conquistas, que tem a visita ali ao vestiário do Santos, então todo mundo que passar pelo vestiário do Santos nessa visita monitorada vai ver a camisa 10 ali. Então tem também o peso da simbologia do que representa a camisa 10 exposta ali dentro do vestiário do Santos, como também parte dessa missão que o Santos tem de superar a Série B. Eu acho uma homenagem até, né, também feita ao Pelé, muito válida, né, de se preservar toda a história mística da camisa 10 e não disputar a Série B, que é um momento, não sei se vergonha seria a palavra certa, né, mas é o momento mais difícil da história do Santos Futebol Clube.
Cara, eu acho, assim, eu concordo plenamente com o que o Guti falou, e a partir de amanhã a gente vê o Santos na Série B e a gente espera que a gente veja o Santos na Série B até o fim do mês de novembro, que é quando acaba o campeonato. E a gente precisa lembrar, desde o dia 20 de abril, que vai começar a Série B para o Santos, até o dia, sei lá, 30 de novembro, que deve acabar, e a gente espera que o Santos suba, que esse não é o lugar do Santos. A Série B não é o lugar do Santos. Não deve ser, e assim, toda vez que a gente for falar, e a gente está esperando que o Santos faça uma boa Série B, eu falei aqui dessa obrigação do acesso e da minha percepção pessoal de que o Santos tem que ser o campeão, a gente espera que a gente tenha bons momentos. Só que mesmo quando esses bons momentos aconteçam, a gente tem que sempre frisar, cara, não é o lugar do Santos na Série B, de forma alguma. O Santos, inclusive, não é nem para jogar a Série A como vinha jogando em anos passados, para ficar ali em 13º, 15º, 16º. Pô, eu fiz uma matéria recentemente pro GE, junto com o Morito, que é o setorista do Vasco, sobre os 50 maiores jogos da história do Brasileirão. A gente ficou um mês aí consultando jornalistas de vários lugares, jornalistas aqui da Globo, jornalistas de todos os cantos do Brasil. E, cara, a maioria dos jogos citados foram jogos do Santos. Dos 50 maiores jogos do Campeonato Brasileiro. E fora os jogos que não entraram na lista. O Santos é uma das maiores marcas do futebol brasileiro. Pô, o pessoal que fica vendo o Instagram aí, direto esses vídeos de gringo, sei lá, um jornalista brasileiro, ou às vezes nem é brasileiro, fala, pô, quais times você conhece? Pô, é sempre o Santos. Quer dizer, não só o Santos, né? Mas o Santos sempre é citado.
Uma informação super importante. Eu tava num festival agora na Califórnia, e aí do nada me passa um cara com a blusa do Santos, né? E aí eu, como Isabel, é o Peixão! É o Peixão! Comecei a gritar pra ele, assim, apontei pra ele, o cara, tipo... Aí eu, tipo assim, sua camiseta, o cara não tinha a menor ideia do que ele estava vestindo. Mas é uma marca, é isso, tipo assim, a pessoa não tem... E saindo ali tipo, ali perto da Disney da Califórnia, tinha uma loja que chamava Pelé. Aí eu fui ver a blusa do Santos sendo vendida por $100... E, tipo, era só a blusa do Santos, algumas coisas do Brasil. Então, assim, e umas imagens super legais, tipo, Pelé abraçando Garrincha, umas coisas assim. Então, é só complementando com uma informação hiper relevante, que, tipo, de fato, é uma marca. Às vezes a pessoa não sabe o que ela tá vestindo exatamente, mas ela tem certeza que ela tá vestindo, tipo, uma marca do Brasil, sabe? Isso é muito legal.
Sim.
É, exatamente.
Sem dúvida, ela sabe o que aquilo significa, né? Talvez ela não conheça, muito provavelmente ela não conheça os atuais jogadores, a situação, né, que o Santos está. Exato, por Peixão. Eu ia falar isso, Bel. Mas com certeza ele sabe o que aquela marca significa. E principalmente a gente nunca pode deixar de lembrar isso. Foi o time do Pelé, do seu Pepe, de Edu, de tantos outros caras que são lembrados para o resto da história do futebol, né? Então, tô com vocês nessa e realmente concordo que não é o lugar do Peixe na Série B. Meus amigos, já caminhando para a parte final da nossa live, do nosso podcast aqui, responder aqui ao eu não, né? Vocês, setoristas, Abel também vai dar seus pitacos. O Renan Ribeiro pergunta, vocês têm uma provável escalação do Peixe para essa partida de estreia na Série B, no Brasileirão, contra o Paysandu? Vou começar com o Iago Rudá e com o Bruno Gutierrez, aí vocês se decidam quem tá mais afiado aí para responder essa, porque é sempre difícil, né? Ainda mais numa estreia, a gente cravar com o time sendo reforçado aí nessas últimas horas, mas Guti, vou começar contigo e o Iaguinho complementa. Tem uma ideia, um esboço inicial? Vai ser mais ou menos o que a gente viu na final do Paulistão? Você acha que vem alguma mudança? Qual a escalação do Peixão aí para essa partida contra o Paysandu?
É a base do time que disputou o Campeonato Paulista, né? João Paulo no gol, com certeza. Na lateral, o Aderlan. A dupla de zaga com Joaquim, Gil e o Rainer, assumindo a lateral esquerda com a saída do Felipe Jonathan. No meio-campo, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. Na frente, Otero, Guilherme. E aí é a dúvida que eu tenho, acho que o Iago também pode ter essa dúvida, em relação ao Júlio Furt, que é um jogador que fez um grande esforço para poder estar no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, né? E veio treinando, pelo menos no início da semana, no time reserva, porque ainda não estava com 100% de condições para começar a partida. Então, não sei se o Furt teria condições de iniciar o jogo, né? O Iago até pode falar um pouco mais. No início da semana, por falta de atacantes, o Carille chegou até a testar o próprio Bruno Marques, que está fora dos planos, como um camisa 9 ali, porque estava sem opção. Mas acho que o Iago também pode trazer mais informações sobre essa situação envolvendo a camisa 9 do Santos.
Boa, Guti. De fato, no começo da semana, o Bruno Marques treinou, sim, entre os titulares do Santos, nesse comecinho da semana. A situação do Julio Furt, segundo me disseram, a assessoria do Santos me passou, é que ele segue fazendo um trabalho de fisioterapia por conta do problema que ele teve no intervalo da primeira para a segunda final do Campeonato Paulista, mas isso não vai impedi-lo de jogar o jogo contra o Paysandu na Vila. Então ele deve estar sim nesse jogo, talvez ele não esteja 100% em condições ideais, mas como essa questão do centroavante é uma questão chave para o Santos, e o Carille quer esse centroavante alto, forte, troncudo, que joga de costas pro gol, e o Santos só tem o Julio Furt, vai ele mesmo. Talvez se o Santos tivesse, sei lá, o Henrique Dourado no elenco, tipo, como reserva, o Furt não jogaria. Mas como o Santos quer começar bem a Série B, e o Furt tem sim condição de jogo, talvez ele não esteja 100%, mas ele tem sim condição de jogo, ele deve ser o titular nessa partida contra o Paysandu na Vila.
Muito bem, muito bem, Iaguinho. Bel, te pergunto também se você imagina que vai ser isso, mas quero saber uma outra coisa de ti. Desses reforços que chegaram agora, né, nesse último momento, nesse final de janela aqui, essa janela especial, qual deles você imagina que tem chance de assumir uma vaga no time titular?
Olha, eu acho que desses todos os reforços, assim, né, desses possíveis reforços, acho que acaba que a questão do Rodrigo, por ser um lateral direito, a gente pode ver mais. Eu não sei como que o Carille vai pensar exatamente, né, na ausência do Felipe Jonathan, se vai conseguir jogar, seja o Rainer pela direita, o que vai fazer, tem a própria Delan. Então acredito que o Rodrigo Ferreira vai ser utilizado mais rápido, mas acredito que a questão do Patrick possa ser mais efetiva para esse momento do Santos. Acredito que de todos os nomes que chegaram, o Patrick seja o nome mais conhecido. Eu mesma não subir o futebol, não posso falar muito seja do futebol do Escobar ou do próprio Maceió, mas eu vejo que talvez a gente consiga ver mais cedo o Patrick.
Muito bem, Bel, tendo a concordar contigo na questão do Patrick, eu acho que é alguém que pode ganhar espaço, não sei se titular, principalmente se o Carille continuar jogando dessa forma, com três jogadores no meio campo e dois pontas bem abertos, talvez é mais difícil encaixar o Patrick nesse time, mas durante as partidas acho que ele vai ser bastante útil, vai entrar, vai mudar a forma do Peixe jogar. Iaguinho, Guti, vamos para as considerações finais, já Abel também, respondendo duas perguntas aqui. O Souza pergunta: o Santos pode anunciar mais reforços hoje? E o Caio fala: e o Serginho do Maringá é o novo reforço do Santos? Alguém pode me informar mais sobre? Então, uma para cada um, Iaguinho e Bruno Gutierrez, para a gente encerrar. Iago, tem chance de pintar mais reforço ainda hoje? Ou, pelo que vocês falaram aí durante todo o programa, tem uma boa chance, mas aproveite suas considerações finais para responder nosso amigo que perguntou sobre isso.
Boa, sim, tem chance do Santos anunciar novos reforços hoje, é uma chance um pouco baixa por conta dessa questão que a gente falou um pouquinho mais cedo, Souza, da busca por um centroavante, né? O Fábio Carille e a comissão técnica entendem que o elenco precisa de um novo jogador para essa posição, e já o Marcelo Teixeira e boa parte da diretoria entendem que o Santos tem que dar uma chance para o Enzo Monteiro, o jogador da base. Dito isso, o Santos segue no mercado, tem uma chance razoável, eu diria uma chance até de razoável para baixa, de que tenha um novo reforço hoje, mas por mais que não tenha hoje, o Santos vai seguir no mercado já conversando para futuros contratados para o mês de julho, que é quando de fato abre a janela aqui do futebol brasileiro, não só essa excepcional para os atletas que jogaram os campeonatos estaduais.
Muito bem. Tiver mais alguma coisa, Iaguinho, também que eu deixei de falar, que você gostaria de abordar, o momento é agora, senão já passo para o Bruno Gutierrez.
Então é isso, só dizer aqui que eu espero um grande jogo amanhã na Vila Belmiro, o Santos é o favorito para vencer esse jogo, infelizmente a gente não vai ter torcida, né? Lembrando que o Santos está punido pelo STJD, os três primeiros jogos do Santos como mandante sem torcida, os três seguintes como mandante com torcida, mas com o setor das organizadas lá na Vila Belmiro fechado. E a partir do sétimo jogo do Santos como mandante, que é lá para a 15ª, 16ª rodada da Série B, o Santos deve vir jogar em São Paulo. A gente ainda só não sabe qual estádio, porque depende de negociações com Corinthians, São Paulo, Palmeiras, talvez até mesmo no Maracanã, como a Ana Canhedo publicou ontem, no Mané Garrincha. O Santos vai tentar levar o seu time para a sua demanda de torcida em outros lugares do Brasil.
Muito bem, bacana, ótimo destaque essa possibilidade que o Marcelo Teixeira já vem aventando há muito tempo, do Santos jogar em outros lugares, expandir a torcida cada vez mais, atender, na verdade, a demanda dessa torcida do Santos, que é grande e espalhada por todo o Brasil. Guti, quero suas considerações finais, se puder responder o Caio aí, trouxendo mais detalhes. Você já falou sobre a contratação do Serginho, que veio por empréstimo, né, chegando do Maringá, mas se tiver mais algum detalhe para responder nosso amigo Caio, que perguntou, e aí fica aberto para você também pontuar algo que eu tenha deixado passar, algo que eu esqueci, que vocês estão sempre me ajudando aqui a não deixar passar nada.
Vamos lá, JP. Formação em dupla de Ana Canhedo e Murilo Tauro. Serginho chega por empréstimo com opção de compra, um jogador de 33 anos que estava no Maringá, né? Disputou o Campeonato Paranaense, foi destaque do Maringá, foi seleção do Campeonato Paranaense até, e a expectativa é que ele seja anunciado, até porque o limite é hoje, né? Então tem que ser anunciado hoje, pelo menos estar com o nome no bid hoje, para o Santos poder inscrevê-lo posteriormente para a sequência do campeonato, né, para a sequência da Série B. Não deve estar à disposição para a estreia, como acredito que o Patrick e o Escobar também não estejam, porque não tiveram tempo de treinar com o time, né? O Carille tinha essa expectativa de pelo menos já poder trabalhar uma semaninha com esses novos reforços, né, já começar a entrosar eles para, quem sabe, levá-los a campo, mas acabaram não participando da atividade durante a semana. E o Fábio Carille tem por prática, né, jogador que não treina acaba não jogando, né? São raras exceções que o Carille acaba levando o jogador para campo sem que ele tenha treinado com o grupo. Então, dificilmente esses reforços que o Santos anunciou estarão na primeira rodada, com exceção do Rodrigo Ferreira, que já vem treinando há muito tempo com o time. Em relação a considerações finais, JP, eu queria lembrar o pessoal que nos acompanha, que é aqui da Baixada Santista ou do Vale do Ribeira, também o pessoal lá da TV Liberal, né, afiliada da Globo no Pará, transmissão de amanhã, Santos e Paysandu, no Premier e no Sport TV para todo o Brasil, na TV Globo para a Baixada Santista e Vale do Ribeira, também para o Pará, transmissão da TV Tribuna, da afiliada aqui da Globo na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, com narração do amigo Antônio Marcos e comentários de um ex-jogador do Santos, campeão pelo Santos, mas que, como a gente ainda não revelou por aqui quem será esse comentarista especial, ele vai ser revelado somente amanhã, não posso dar mais detalhes desse nome, só acho que a torcida vai gostar do nosso comentarista aqui para Santos e Paysandu.
Bel, quero suas considerações finais também, minha amiga, já pensando nesse jogo, que claro, a gente aqui estamos no GE Santos, falamos muito do Santos, mas contra um senhor rival, né? Começando uma Série B em alto nível contra o Paysandu, que também é um time de grande torcida, um time tradicional do futebol brasileiro.
Bom, acho que desejar sorte, né? Sorte para o Santos, para os torcedores também, que vai ficar nessa angústia aí, igual o Iago falou, né? Por conta do Santos jogar muitos jogos fora de casa, a gente vai demorar pra caramba para que o Santos esteja novamente com a sua torcida, que o Marcelo Teixeira seja inteligente também com os jogos que ele vai mandar, né? Hoje tem uma abertura aí do Pacaembu, né? Um show pocket aí pro Roberto Carlos, acho que é para tipo, 3 mil pessoas, então já vai mostrando como talvez em breve a gente possa ter esse estádio cada vez mais perto do Santos e entender mesmo essa nova fase do Santos, não como uma mancha, eu acho que é uma parte da história, acho que o Bruno falou bem, né? Não é uma mancha, não é uma coisa nesse sentido, mas é o momento mais difícil, então é o momento que o torcedor tem que ficar mais perto do seu time e esperar que dê tudo certo. Então é sofrer em casa.
É isso. Muito bem, a ansiedade já está batendo a porta de todo torcedor, de toda torcedora santista, que quer também ver logo seu time em campo, quer ter a oportunidade de estar junto novamente no estádio depois de algumas rodadas pela punição que o Santos sofreu, que a gente já comentou aqui em outros momentos. No mais, meus amigos, minhas amigas, quero agradecer a participação de todos e todas que estiveram conosco aqui no chat, que bateram papo conosco, que trouxeram seus questionamentos, espero que a gente tenha respondido a maioria deles. Se você está acompanhando aí no YouTube, deixa seu like, independente se é ao vivo ou depois pegar a gravação, deixa seu like, compartilha com seus amigos e amigas. Se você está acompanhando em formato de podcast, siga o feed do GE Santos, assine o feed do GE Santos no seu agregador preferido, a depender de qual seja ele, porque assim que surgir um episódio novo, você já é notificado e não perde nada, fica por dentro de tudo do Peixão. Se a gente deixou algo passar aqui nessa trade deadline do Peixão, tá lá no GE.globo/Santos, Iago Rudá, Bruno Gutierrez, Ana Canhedo, todo mundo trazendo todas as informações necessárias, lá você fica muito bem informado. Por fim, não menos importante, quero agradecer demais a minha parceira Raquel Vieira, que esteve na produção e no comando desta live e tornou tudo isso possível. Grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Pelé, 2 na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marcação, sambou pela frente, a pênalti.
Olha o Santos chegando a chance de mais um gol.